Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Coisas que dão medo. 4. Segunda parte.
Você quer ler a segunda história do Betinho?
Quer não.
Quero.
Mas pra quê? Já não foi lida uma?
Manda pra mim.
Eu não tô levando mais na brincadeira.
A segunda história do Betinho, de São Paulo, aquele que o pai era caminhoneiro e viu uma moça na estrada, aconteceu em 99, quando o pai dele faleceu. E ele diz: meu pai faleceu no dia 13 de setembro de 99. Ele teve um infarto devido a complicações de um derrame. Eu confesso que nunca fui ligado em coisa do além, espíritos e afins. Sou ateu e não acredito em vida após a morte, apesar de já ter visto algumas coisas que eu realmente não tenho como explicar. Mas ainda assim, prefiro acreditar que não posso explicar apenas por não ter o conhecimento para tal, e não por se tratar de algo sobrenatural. Uma certa madrugada, uns 3 meses após a morte de papai, levantei-me para ir ao banheiro e para um copo d'água, como de costume. Ao sair do quarto e acender a luz do corredor, olho para a sala e vejo meu pai sentado no sofá, fumando seu cigarro e olhando para a TV, exatamente como ele costumava fazer quando perdi o sono no meio da noite. Parei no meio do corredor e fiquei olhando para ele. Ele virou-se para mim, eu não disse que eles sempre percebem quando a gente nota a presença deles. Ele virou-se para mim, sorriu, voltou-se para a TV e continuou assistindo seu programa tranquilamente. Eu olhei para a porta do banheiro, dei uns tapinhas no rosto para me certificar de que estava realmente acordado, olhei de novo para a sala e ele continuava lá. Entrei no banheiro para resolver a situação que era mais urgente, claro. Agora não sabe se era número 1 ou número 2. Enquanto lavava as mãos...
Meu filho, essa hora já é 3, 5.
Decidi que se ele estivesse lá quando eu saísse do banheiro, me juntaria a ele para vermos TV juntos. Saí do banheiro, olhei para a sala e, para minha tristeza, ele não estava mais lá. Fui até a sala, acendi as luzes, vi o sofá vazio e a TV desligada. Voltei pro meu quarto muito triste, sentei na cama e comecei a chorar com a sensação de que havia perdido uma oportunidade de ter mais um momento ao lado do meu pai. E essa tristeza foi a única emoção que o fato me provocou. Em nenhum momento senti medo por estar vendo algo que não deveria estar ali. Provavelmente teria ficado assustado se tivesse visto alguém ali estranho, mas certamente não temeria meu próprio pai. Apesar das minhas crenças, nesse caso em particular, rejeitarei qualquer explicação científica para o fato. Vou preferir a hipótese de que meu pai tenha voltado para uma visitinha rápida e ponto final.
Ah, maneiro pra caralho, acho maneiríssimo, cara. Isso é digno de um conto mesmo, digno de uma história de ficção.
Moreira assim, Campos, Moreira Campos.
Pô, aí, bicho, legal pra caralho, acho maneiríssimo, cara. E quem disse que não pode ser errado possível isso?
Assim, eu tô assistindo Galinha Pintadinha, se eu ficar um pouco calado aí. Eu tava gravando um podcast com o Eduardo Salles, que era o Lost, não sei se você lembra.
Sim, lembro.
E inclusive o Beto participou um episódio.
Sim, sim.
O que é que acontece, né? Meu avô passou um grande tempo internado e eu sempre pensava, eu nunca pensei que meu avô ia morrer, entendeu? Eu sempre ficava, não, pô, ele vai sair e tal, ele sempre sai, já não era a primeira vez, quando você vai ficando velho é foda, né? Não era a primeira vez e tudo mais. Só que eu acordei, um dia eu acordei e fui dirigindo pro trabalho e pensando em coisa ruim, assim, sabe? Sentindo alguma coisa ruim, não tava confortável, não trabalhei direito. Quando eu voltei pra casa, eu parei assim, cara, eu acho que meu avô vai morrer hoje. Fiquei com aquilo na cabeça, né? Fui gravar, o podcast era eu, o Eduardo Salles e o Barreto. Com 10 minutos de gravação, o telefone toca. Eu disse, pronto, meu avô morreu. Eu atendi o telefone, minha mãe só falou, Rafa, oi, o avô morreu? Ela é, vem pra cá agora. No meio da gravação, assim.
É, mas sente, ainda mais quando é parente.
Mas, tipo, eu senti foda, entendeu? Tanto que eu acho que o Dudu deve ter gravado isso. Pessoal, com licença e tal, mas meu avô morreu, tem que sair fora daqui agora. Assim, foda pra caralho, é isso que eu tenho medo, assim, sabe? Porque eu sinto essas coisas, não só isso, né? Eu não vejo, entendeu? O problema é, o meu é pior, porque eu sinto. Nossa, tô todo arrupiado, cara.
Não, mas assim, principalmente quando é parente, assim, o nosso cérebro, a gente usa muito pouco do nosso cérebro.
E é melhor que fique assim.
Às vezes a gente tá pensando numa pessoa e a pessoa também tá pensando na gente, né? Quantas vezes não acontece, liga pra pessoa ou fala pela internet, eu tava pensando em você, eu também tava pensando, ou quando, sei lá, com a esposa, com o namorado, tem algum pensamento em comum, né? Só que um tá lá longe e tem o mesmo pensamento. Então, eu acho que quando é com parente, assim, né? Principalmente, assim, quando vai morrer, né? Acho que vai, né? A pessoa sente. É uma energia, é uma transmissão.
É meio que um elo, né, cara? Você acaba criando, afinando um elo ali, né? Entre duas pessoas.
A história da Paula Yuri, do Japão. Ela dizendo, eu e o meu esposo trabalhamos no Japão por 4 anos, e daí que rolaram umas histórias bem sinistras. Uma das coisas que mais me assustaram por lá foram bichinhos de pelúcia. Meu marido ri dessa história até hoje. Uma colega de trabalho me contou que alguns japoneses acreditavam que os espíritos das crianças mortas ficavam presas dentro desses bichinhos.
E eu concordo com isso.
A partir daí, quando meu marido, que trabalhava em horário de revezamento, ia pro turno da noite, eu ficava morrendo de medo dos meus bichinhos de pelúcia. E pra piorar, ainda ganhei uma boneca japonesa, que era uma réplica de uma menininha japonesa vestida de kimono, com cabelo e olho muito parecidos com os nossos. Só passei a ter um pouco de paz quando me livrei da Jitakuji, que já tinha até o apelido de Japoronga.
Chuck Japoronga.
Outra coisa que me aconteceu foi na minha primeira semana em território Japoronga. Trabalhávamos cerca de 10 horas por dia, com uma folga por semana. Ah, escravidão nada, né?
Vamos aí no dormir. Final do dia, meu filho, você vê?
Tu é. Brinquedo se mexe, tudo.
Peça de carro voando.
Fomos dormir e eu sonhei com uma criança toda chamuscada da explosão da bomba. E corri falando. Fiquei tão brava no sonho que disse pra ela pra me deixar dormir, que eu tava cansada e que não tava entendendo bulhufas do que ela tava me falando. Outra história foi quando um colega nosso começou a trabalhar numa fábrica de acessórios automotivos à noite. Como não conhecia muitos brasileiros por lá, ficou um pouco isolado, até se relacionar com japa. E daí que toda noite um velhinho japa aparecia quase no final do expediente pra ajudá-lo. Só que não falava nada, só trabalhava. Passado algum tempo, ele comentou com os japas desse velhinho, fez a descrição de como ele era. Aí os japas ficaram assustadíssimos, porque se tratava de um funcionário que já havia morrido há muito tempo atrás.
Ai, tomar no cu. Conta essas histórias, cara.
Só uma coisa, antes de passar, o PH, ele deu uma profetizada agora, porque ele falou o lance das peças do automotivo, peça de carro voando, o cara trabalhava na fábrica automotiva.
Você viu aí? E eu nem tenho roteiro, tá?
Uma coisa que aconteceu há pouco tempo foi com um amigo meu, que era muito amigo, era primo do meu esposo, que faleceu em 2003. Quando foi esse ano, não sei se foi mês passado, mas pouco tempo. Eu sonhei com ele. Eu sonhei que tava num lugar e eu tava, tipo, deitado assim, numa grama, conversando com ele. Ele tava sentado na minha frente e a gente conversando e eu não me lembro de nada do que foi dito no sonho. Eu só me lembro que a gente conversou muito. Ele me contando como ele tava e eu sabia que ele tava morto. No sonho eu sabia que ele tava morto. E a gente conversando muito e tal. E de repente, foi aquele... Alguém disse assim, acorda que o seu amigo, ele tá aqui. Ele tá sentado na cama, conversando com você. E eu abri o olho e quem disse que eu olhava pra trás.
Puta que pariu.
Outra história foi, minha mãe aplica reiki e ela tem curso de reiki, faz reiki à distância também. E uma amiga dela tava com um problema de saúde e pediu que ela fizesse, aplicasse um reiki à distância e ela...
Eu sou um ignorante, obviamente. O que é isso?
Reiki é como se fosse em posição de mãos.
É cura através...
É uma terapia também.
É cura através de energia. E aí essa amiga dela, elas combinaram, né? Olha, 9 horas da noite você deita no seu quarto, procura entrar em oração e tal, que eu vou estar em casa concentrada fazendo. Depois de 15 minutos você pode sair. Assim que terminou o negócio, a amiga dela telefonou. Ela dizendo, você não vai acreditar no que aconteceu. Ela disse que tava, ficou se concentrando, deitada, e de repente ela sentiu uma pessoa tocando na barriga dela, que era exatamente a parte que ela tava precisando de tratamento. Ela tava com um problema muito sério na barriga. E ela sentiu aquelas duas mãos encostando na barriga dela. E aí ela ficou assim, ai meu Deus, abre o olho, que ela morre de medo. Aí ela pegou a mão dela mesma e foi tateando a barriga e tocou na mão da pessoa. Aí ela disse que tomou coragem e abriu os olhos, sério. Ela tomou coragem e abriu os olhos. Quando ela olhou, era uma moça de cabelo preto, que a moça, a coisa mais linda, ela disse que nunca viu. Ela disse que era uma coisa tão linda e transmitia tanta paz que ela não teve medo.
Essas
ela
coisas não me aparecem.
Você até pagaria pra isso, mas não acontece.
Ela disse que ficou olhando, e o rosto, os olhos, não eram olhos comuns. Disse que saía luz dos olhos. Agora se é ET, eu
Morena não sei. With lasers, assim?
É. E os olhos eram luminosos. Então, agora tem fato de pessoas que veem anjos e dizem que os anjos têm. Você olha para os olhos dos anjos, eles são luminosos. Enfim, ela disse que ainda ficou um tempo encostando a mão dela na mão dessa mulher e disse que a mulher olhou, virou assim, não chegou a olhar diretamente para ela, mas virou assim, inclinou a cabeça na direção dela e disse, ela entendeu. Ela não falou com a voz, mas ela entendeu. Disse, você tem que comer mais em porções menores. Comer mais vezes em porções menores.
Ah, era nutricionista.
Já. Era a minha nutricionista. Ela fala isso pra mim também.
Ó, a gente já tem fantasma mecânico.
Agora, eu vou dizer, eu nunca mais quis ter distância.
É. Também não quero, não.
Eu tenho um amigão mesmo, desde pequeno, cara, de colégio. Tenho amizade com ele até hoje, que ele é mestre reiki também, aplica reiki à distância. Inclusive, por causa dele, eu cheguei a fazer o curso de reiki.
Tu fez?
Fiz, porra. Irachi maneiro pra caralho. Aplica à
distância?
Não.
Massa o negócio.
Eu quase não termino nada que eu começo, assim. Então eu não terminei, assim. Cara, e aí, pô, mas é maneiro, cara. Não, mas eu acredito em energia, né? Só a maneira como a energia se transmite ou se materializa, de, sei lá, é pra mim pessoal, entendeu? Tipo, quando eu penso no reiki, como a cura da imposição através das mãos, assim, penso em medicina alternativa. Na verdade, eu tô passando uma intenção de cura pra aquela pessoa. Através de símbolos e tudo mais. Então, assim, eu acho maneiro. A moça, provavelmente, quando recebeu aquela energia vinda da outra pessoa, ela imaginou uma pessoa e aquilo ali se materializou pra ela daquela forma. É por isso que eu falo, tudo é muito pessoal e tudo é muito... Tem sempre dois lados, entendeu?
Que é a
o problema é quando tem
pessoa.
Três lados, entendeu?
Aí, meu irmão, o negócio...
Aquela minha amiga lá, que foi lá pro litoral, que é terapeuta holística, ela fazia isso daí, que é a mãe da Phoebe aí, que teu amigo faz, né, reiki. Ela era alto grau, assim, sabe? Aí depois ela passou pra outras terapias.
Assim, não é uma competição nem nada, mas minha tia ganhou, tá, de vocês aí.
Aproveitando o assunto de tias, né? Tem uma tia minha que ela é do Umbanda. E ela é dona de terreiro. Ela tem um terreiro. É terreiro que fala de Umbanda? Não tem muita...
Acho que é.
O Diego ganhou. Também acho. O Diego
ganhou. Não, vamos ver a história. Não. Beleza. Profissão tudo bem, mas vamos ver a história. A profissão não diz nada. Essa minha tia é farmacêutica, tá vendo?
Concordo.
Vamos lá, prosseguir, meu filho.
Aí um dia tava tendo a reunião de Natal lá em casa. Eu era molequinho, cara. Não lembro direito disso. Quem conta isso foi minha mãe e meu pai, os outros tios. Tava tendo reunião e tal, e já tinha rolado de terem presenciado em eventos sociais minha tia, entre aspas, ser possuída, né? Encarnar não, como é que se fala? Receber alguma coisa, né?
Recebeu o santo.
É, alguma coisa assim. E aí já tinham até um nome pra quando ela receber, era uma velhinha e tal. Aí, porra, beleza, tava tendo essa reunião. Aí eu era moleque, tava indo pra sala, e daqui a pouco minha tia tava sentada na poltrona, a minha tia foi ejetada na parede. Cara, tipo... Na mesma hora. E me expulsaram da sala, cara. Eu só vi isso, minha tia sendo ejetada na parede. Uó, sozinha. Eu, caralho, com a perna dobrada ainda, maluco.
Falei, nossa.
Como é que alguém é ejetado?
Mas ela assim com a cara na parede, assim, pá.
Não, ela tava sentada numa poltrona, a poltrona tava encostada na parede. Então ela tava de costas. E aí ela tava sentada e, tipo, apertaram um eject da cadeira. Tipo, ela bateu na parede e caiu no chão.
Nossa.
Aí, tipo, eu não vi mais o que aconteceu. Ué, mas assim, foi bizarro, maluco.
Que e a galera ganhou, viu? A tia dele ganhou.
Ganhou disparado. PH, se é tua, não vomitar abacate.
Eu tô tentando lembrar de alguma história e eu garanto, se eu não lembrar, eu vou inventar. Não sei o que é que aconteceu, mas todos os cachorros da minha rua estão latindo agora.
Ah, meu Deus.
Olha.
Ó, quem mandou a história pra gente foi o pastor Cleibon. Ele mandou também um relato pessoal dele, nosso querido, né, colega podcaster, pastor Cleibon. Também mandou no ano passado, depois do Coisas que Dão Medo 3.
Tira o fone ou não precisa?
Eu tô com medo pra caralho.
Vamos falar animado, assim, tipo, mais animado.
É, história do pastor Cleibon, marido da Doriana, hein?
vamos pensar assim, Mafalda, vamos pensar assim. Tem muita gente, ouvinte aí, que não curte, entendeu? Bota só a musiquinha alegre, pode ser?
A musiquinha que dá o clima, né?
É, mas eu vou escutar só dessa vez, por favor.
Ah, eu não vou ouvir não, cara. Eu só vou gravar, não vou ouvir não, cara.
Mas o pessoal gosta.
Duas vezes é bravo.
É bravo, né? Eu coloco a musiquinha feliz agora. Depois eu tiro.
Obrigado.
Então vamos lá. Pastor Clebão, ele mandou assim: a história que eu vou contar se passou na minha adolescência, na cidade de Maricá, Rio de Janeiro. Por morar em uma localidade à beira de uma rodovia, presenciar atropelamentos e vítimas era uma coisa corriqueira pra mim. Já ajudei a catar pedaços de pessoas que foram decapitadas em violentos, com braço, perna, pra lá e pra cá.
Sadio,
né? Quando eu tinha 15 anos, um tio meu foi atingido por um ônibus.
Cara.
Que ia em direção ao Cabo Frio. É pesado esse relato dele. O impacto foi tão violento que, apesar do seu grande peso, ele foi jogado a dezenas de metros de distância em uma árvore e foi transpassado por um galho.
Uhum.
Com seu peso, o galho quebrou e ele caiu no chão já morto. Minha tia, que estava com ele, foi levada até minha casa e fui ver o corpo à beira da estrada. Verifiquei que não havia pulsação, tinha feito um curso de primeiros socorros na escola, e alguém chegou com uma lona para cobrir o corpo. O primeiro problema apareceu aí: como cobrir a lona com um galho no meio, né? Ninguém tinha coragem de retirar, então eu mesmo tomei a iniciativa e retirei o galho de suas vísceras e cobrimos o corpo. Logo depois, a polícia chegou e esperamos a chegada do rabecão. Foram 4 horas de espera até chegarem. Quando chegaram, pediram para que um parente acompanhasse com as roupas para vesti-lo, e a polícia também pediu a ida de alguém até a delegacia. Minha família é enorme, mas naquele momento não tinha ninguém ali, só eu. Já era 30h. Fui em casa, avisei minha mãe, passei na casa da minha tia e peguei a melhor roupa pro meu tio. Na delegacia, encontrei um motorista de ônibus em choque. Estava acompanhado de um advogado da empresa que prometeu toda a assistência necessária. Na delegacia, foi rápido por conta disso. Depois fui até o Instituto Médico Legal, em Niterói, e fui lá falar com o responsável. E ele acabou vendo o tio dele aberto. Uma cena horrorosa. Depois, ele ajudou ainda a colocar roupa no tio. Acabei chegando em casa pelas 7h e ainda tinha que agitar o funeral. Mal bati em casa, tomei um banho, troquei de roupa e fui pro velório e o funeral junto com meu pai. Depois de tudo feito, meu tio já enterrado, voltei pra casa. Minha mãe me deu alguma coisa pra comer, pois já estava mais de 36 horas ligada e mais de 12 horas sem nenhuma refeição, e perguntou se eu queria um remedinho para dormir. Eu nunca gostei de remédio pra dormir, então não aceitei. Aí começa a história. Depois de algum tempo, eu vi o meu tio sentado em uma cadeira de balanço à direita da cama e ele estava falando comigo. Ele foi deitar, né? Agradecendo pelo meu esforço para deixá-lo em paz. Estranhamente, eu sentei e comecei a conversar com ele, e ele me respondia como eu devia orientar minha tia, o que ela tinha que fazer. E ele falou que era hora dele ir embora e se despediu de mim. Nesse instante, eu abri os olhos e vi que estava dormindo. Me sentei do lado esquerdo da cama quando escutei um ruído. A cadeira de balanço onde vi meu tio estava balançando sozinha.
Puta merda.
Eu devia ser o PH falando de noite, né?
É, cara, a pessoa... Não, mas nesse exato momento eu tô só... Rapidinho, eu volto já que eu fui parar de seguir o pastor Clebão, peraí.
Como evangélico que sou, não aceitei isso e clamei o sangue de Jesus. Mas fui no quarto dos meus pais, acordei a minha mãe e contei pra ela. Nós oramos, ela me deu o tal remédio, dessa vez eu aceitei e voltei para o meu quarto. Mas dessa vez com a luz e a TV ligada. Não sei se foi verdade ou apenas um sonho, mas de qualquer maneira repassei para minha tia tudo o que meu tio falou comigo. E também levei um certo tempo até dormir de novo com a luz apagada.
Que bizarro, cara.
Olha, eu acho que é verdade. Não, eu ia dizer que aconteceu, mas claro que não foi um acidente, não foi uma coisa horrorosa, mas aconteceu a mesma coisa na rua da minha mãe. Eram dois... Na rua da minha mãe eram pessoas que moravam lá há mais de 50 anos, então vários velhinhos que infelizmente foram morrendo todos, agora sobraram bem pouquinhos. Mas eles contam, sempre contaram a história de dois vizinhos mesmo, de portão, que eram amigos. Um era o melhor amigo do outro. Quando o primeiro que morreu, porque hoje em dia os dois morreram, mas quando o primeiro morreu, o outro teve um sonho em que ele falava: olha, avisa a... agora esqueci o nome. Ele mandando avisar para a esposa dele, falou assim: olha, manda ela ir no armário do nosso quarto, em cima, lá em cima vai ter uma caixa, dentro dessa caixa vai ter uma chave. Enfim, era uma papelada que ele tinha um seguro de vida e ela não sabia.
ele apareceu durante o sonho, né, pra dizer exatamente onde estava a chave, que abria lá uma outra caixa fechada, que estavam todos os documentos. Entre os documentos estava, parece que tinha outras coisas de valor ali, né, não sei se nem se tinha dinheiro, mas que tinha o papel do seguro. E ele ainda fale pra ela, diga pra ela ir procurar, que ela vai receber esse dinheiro. E ele chegou e disse, realmente, estava tudo lá. E foi um sonho também. Não teria como ele saber. Pô,
maneiro, maneiríssimo.
Credo.
Não, até teria, assim, se a gente quiser ser criativo, até teria como o cara ter arranjado um esquema aí.
Exatamente.
Né?
É isso que eu
tô falando. Claro que, gente, olha só, ele falou assim, ó, vou fazer o que tava... O cara é amigão dele, parceiro. O outro velhinho falou, ó, vou fazer aqui um seguro de vida pra minha mulher, mas não vou falar pra ela. Se eu morrer antes de você, tu avisa pra ela que o seguro tá em cima da tal parada. A chavezinha pra pegar o seguro, tá? Porque eu não quero que ela saiba antes. Cara, beleza. Quando o maluco morre...
Tinha medo que a mulher matasse.
Exatamente. Eu tenho mais medo que alguém me mate na vida real do que um fantasma me matar.
Exatamente.
Não, assim, maneiro. Pode acontecer. Pode ser dos dois jeitos, entendeu?
A minha prima, o pai dela, quando morreu, depois de um tempo, ela disse também que acha que sonhou. Ela acordou... Bom, ela também não sabe, mas ela disse que ela acordou à noite e o pai dela tava sentado na cama, no pé da cama dela, assim, olhando pra ela com um terno que ele tinha sido enterrado. Que daí ela olhou pra ele e pensou assim, eu vou esticar minha perna. Se eu conseguir esticar, é porque eu tô sonhando. Se eu não conseguir esticar, é porque é o pai que tá aqui mesmo. E ela começou...
Tipo Inception.
E ela tentou esticar a perna e o negócio não ia. Aí ela disse que ela ficou cagada, assim, né? Porque a minha família é tradicionalmente cagona. Ela disse que foi pavoroso a sensação. Que mesmo sendo o pai dela, assim, ela apertou
Mas
bem.
Mas ela, no sonho?
Então, no sonho. Ela não sabe se ela tava sonhando. Ela disse que aconteceu isso. E essa...
Alô?
Oi?
Oi.
Ah, voltou.
Oi.
Oi. Essa mesma prima, elas são de Criciúma, ela e outra prima nossa, e elas iam passar o carnaval sempre em Bituba. E elas ficaram... Eu acho que eu tenho essa história já no outras coisas que dão medo. Na casa da madrinha de uma delas. E a madrinha tinha ido viajar, ela estava sozinha em casa. Ela estava dormindo à tarde, uma delas acordou, o quarto estava cheio de gente, e tinha um cara cabeludão, assim, perto da outra que estava dormindo, né? Eu sei que a gente mora, assim, a uns 15 minutos a pé dessa casa que elas estavam. Elas fizeram, acho que em 2 minutos ela já estava lá em casa, assim.
Elas chegaram brancas, né, cara?
Cara, elas chegaram brancas, assim, né? Na porta de casa.
Mas era o quê? Baile de carnaval?
Não, ela foi à tarde. Foi um dia tarde, assim.
Mas o que o povo tava fazendo lá? Ela não perguntou, não, pra ele?
Ninguém invadiu a casa dela.
Juro que tu vai perguntar ainda pra alguém. Eu não quero nem saber. Eu passo correndo. Não quero ver. Não,
mas sabe o que eu acho? Né? As histórias, em geral, elas acabam quando você volta a olhar.
Não entendi. Como é que é?
Ah, por exemplo, geralmente... Vou chutar, tá? Isso são dados que eu tô imaginando aqui. 70% dessas paradas...
Data folha,
pesquisa. São coisas, são vultos e coisas que você vê rápida. Então o que acontece? Você dá uma olhada pra outro lugar, a sua visão passa por ali e é que você vê uma parada. Quando você volta, geralmente não tem mais nada. Ou às vezes tem e você olha por 2 segundos, se caga e desvia o olhar.
É, mas quando tu olhou lá pro velhinho, ele continuava olhando pra tu, né?
É.
Mas aí eu tinha, sei lá, 7 anos, 6 anos e tinha acabado de acordar. Nunca, cara, eu acho muito difícil acontecer uma parada dessa quando você não está numa situação de tensão, cansaço, ou quando você está equilibrado, tipo, bem descansado, geralmente não acontece.
Sim, Raquel não, Mafalda.
Oi.
É, rapidinho.
Eu posso falar uma coisa antes? Eu tô morrendo de medo de sentir uma mão aqui no meu ombro. Imagina.
Eu também, é sério, eu não tô bem não. Ô Diogo,
oi.
Pra quem ouve aí também o Matando Robôs Gigantes, podcast aí que mata robôs, sabe que o Beto já relatou isso 2 vezes? Porém, não como, mas ele já fez o exorcismo. Seu amigo, você tem um amigo que fez o exorcismo, Diogo.
O que aconteceu?
Pode ser falado isso? Pode ser falado?
Cara,
pode...
o Beto fala que fez o exorcismo, o nego fala que foi feito mesmo, mas assim, bicho, exorcismo em bêbado não é exorcismo, bicho.
É glicose.
É glico, porra, bicho. Eu não sei, cara. É porque eu sou muito... Foi o que eu já falei, não é que eu não acredite nisso. Eu só acho que não é bem assim, sapé. Eu acho que as coisas não são bem assim. Eu acho que a criatividade humana, ela transforma as paradas num filme incrível, sabe? Eu acho que seja isso, não. Assim, teve a parada. Eu, não, na verdade, não sei se posso contar, sapé.
É complicado, né? Mas assim, Roberto garante que fez.
Palavra do Roberto, apesar de não valer nada, ele diz que dá a palavra dele e garante que ele fez. 3 e tem outras pessoas que falam isso, cara.
Bom, no Coisas que Dão Medo 3, o Samuel Varela fez um exorcismo lá no, numa amiga dele. Tá todo mundo lá conversando, né, batendo papo na frente da casa. E aconteceu lá, da menina ser possuída lá e ele ter que fazer um exorcismo na menina.
Mas olha só, eu trabalhava numa empresa, num escritório de advocacia, lá no centro do Rio, cara.
Aí e... tem o que fazer exorcismo. Aí tem.
Cara, e nessa empresa, cara, tinha... Pô, a gente fez um grupo de amigos legal, maneiros pra caramba, uma galera e tal. E eu sempre percebi que de determinados momentos, tinha uma dessas moças que era do grupo de amigos que a gente fez, algumas pessoas iam se reunindo num canto sempre com ela. Beleza, mas assim, eram sempre momentos... E ela ficava muito parada, sabe, nessa hora. E eu não sabia o que era. Então, um belo dia, a gente tava indo pra Copa, a gente ia tomar um café, estávamos indo juntos pelo corredor, escritório grande, cara. Então a gente foi caminhando e tal. Aí ela tava me falando uma parada. De repente, a cara dela... Ela mudou na hora, maluco. Tipo, ela tava rindo, sei o que. Daqui a pouco ela olhou pros meus olhos, a pupila dela dilatou quase toda, assim, dentro da íris, né? Ficou gigante, assim, pá! Eu olhei, cara, ela começou a dar uma risada. Ela começou, tipo,
não faz.
Cara, eu comecei a olhar pra ela, eu falei, tu tá de sacanagem comigo? Ela, que porra é essa, meu irmão? Fala direito, porra, tá de sacanagem? Eu fiquei no braço dela, peguei, e assim, quando eu não entendo, eu sou meio mongoloide, quando eu não entendo a parada, eu sou um pouco bruto. Então a minha tendência é, ou eu vou chutar a porra se a porta não abrir, ou eu vou quebrar o vidro se a porra o vidro...
Não, fala a frase direito. Quando eu estou cagado,
exatamente,
sou meio bruto. Né?
Exatamente.
O que foi? Você chutou a mulher, assim?
Não, aí, porra, eu peguei, eu dei essa coisa e falei, porra, tá tudo bem com você? Aí ela...
Fala, não precisa fazer a voz, não precisa fazer
a voz. É sério, não faz a voz, não.
Não, eu tava com coca na boca, até cuspi aqui.
Cara, aí eu comecei a falar, aí eu falei, peguei ela pelo braço, levantei pelos dois braços, levantei ela, botei na parede, assim.
Faz a voz, que engraçado.
Não faz.
Aí eu levantei ela, colei ela na parede, continuo, falei, cara, para com isso. Pô, você passa, tá no meio do escritório. Ela.
Peraí, você levantou ela na parede, assim, pelo pescoço?
Peguei pelos dois braços, levantei ela na parede.
E botei. Mas alguém viu isso?
Claro, o escritório parou, né, cara? Eu levantei a mulher na parada.
Sério?
Sério.
E ela foi demitida no outro dia, né?
Não, eu tenho que ter sido demitido, eu que levantei ela.
Peraí, deixa eu mentalizar aqui a imagem. Ela começou a falar, aí você...
Eu tava conversando, eu colado, ombro com ombro.
Pegou e tá com ela na parede.
Eu peguei, depois ela não começou a zoar a porra toda, né? Aí eu tipo, cara, para com essa porra. Aí deu uma sacudida dela nela, ela tipo, me larga, isso aqui. Aí eu travei os dois braços dela e levantei e choquei ela na parede, assim, sabe? Peguei ela, pum. Falei, cara, para com isso, porra, você tá ficando maluca. Ela, caralho. Eu falei,
controla-se, mulher.
Cara, eu falei, tu 3 segundos, eu vou te enfiar um soco no meio da cara.
Nossa, velho.
Cara, aí ela, caralho, quando conheceu, eu falei, acabou teu tempo. Cara, eu, sem sacanagem, eu estiquei o braço pra trás, a pupila dela diminuiu, maluco. Aí ela, o que você tá fazendo? Eu falei, é o que tô fazendo agora. Cara, na mesma hora tava RH, psicólogo, me volta. E nego, Joe, calma, eu, porra. Por que eu tenho que ficar calma aqui? É ela que tem que, porra. Foi eu só a vítima dessa merda. E aí ela, que houve? Aí ela fala baixo, não sei o que. Cara, eu vi uma galera me levando pra uma sala. Olha, é que tem... Aí me contaram a história. Ela tem uma pseudo-doença, que tinha, né? Mas que era uma espécie de epilepsia. Que ela, às vezes, o cérebro dela desligava, cara. Então, às vezes, ela tava chegando na porta de casa, ela acordava, ela morava em Niterói, ela acordava, tava no Rio. Olha que bizarro.
Tá, mas aí ela tem uma doença que ela fala com voz de monstro?
É. Aí, tem gente que fala que é uma doença e tem gente que fala que ela é possuída em certos momentos, entendeu?
Acontecia com uma menina da minha sala, quando eu tava na quarta série. Eu estudava na Ilha do Governador, no colégio chamado AMI. Acho que nem existe mais. A menina começou a incorporar do nada no meio da sala. E teve uma vez que... E ela incorporava um troço desse aí, que mudava a voz e falava com voz de homem.
Deus, o livro!
Ah, vai ver que ela tinha doença, então.
Não, e teve uma vez que ela prensou um menino na parede. Ela era comunal, assim. Ela pegou o menino com cadeira e tudo, e prensou o menino na parede, ficou o menino... Eu sei que veio gente correndo, veio o porteiro e tal, pra poder soltar o menino, e a gente não sabe como é que o menino não morreu sufocado ali. Foi um negócio bem...
Então, agora eu tenho um e-mail da Nelly. Lembrei de uma história de dar medo enquanto ouvi o podcast dos bastidores, Coisas que Dão Medo. Estou na casa de uma amiga, a Cristina Caramujo. Ela rogou uma praga pra quem rir. Falou que os dentes vão cair. Bom, ela falou lá que costuma ter pesadelos, mas só quando ela tá na casa do namorado. Ela sente alguém tentando me sufocar e não consigo gritar ou mexer, só consigo rezar. Só rezando pra eu acordar. Muitas vezes acordo na metade do Pai Nosso. Em uma sexta-feira de abril desse ano, fui à tarde na casa do namorado para usar o computador e a internet, já que não tenho em casa. O namorado estava no trabalho e fiquei só na casa dele. A sogra tinha ido pro interior e só voltaria no domingo à noite. Enquanto estava no computador, ouvi barulhos na cozinha da casa. Quase me borrei. Como eu estava fazendo um relatório e os barulhos começaram a ficar mais perto da sala, eu acessei o iTunes e comecei a ouvir música a uma altura em que não ouvia mais nada a não ser a música.
Isso é um grande erro, porque dá o benefício da dúvida.
É, o problema é que eu senti uma presença estranha e nada boa atrás de mim, e vi sua sombra. Só não me borrei de vez porque não tava com vontade, mas foi complicado. Ao invés de sair correndo da casa, eu paralisei em frente ao PC. Pra piorar minha situação, esse negócio começou a mexer na mesa do computador onde ficava os DVDs e CDs, o que forçava a ver seu braço negro que sumia em alguns segundos. Minha tortura foi das 17 até as 22 horas, quando o infeliz do namorado chegou. Naquela noite não dormi e nunca mais fico só naquela casa. A Elba que me perdoe, mas não vou passar cagaço sozinha, vou compartilhar com ela. Ela tirou o fone, né?
Tirei, obviamente.
Ah, ela mandou pra você, Elba, especialmente.
Eu já tinha lido esse e-mail.
Ah, então por que você tirou o fone?
Porque eu não cago duas vezes pela mesma história.
Tá bom.
Boa tarde.
Cara, e ela continua namorando esse cara? É só isso que eu pergunto.
Eu acho que sim, né? Abril desse ano que ela...
Eu até mas não faça que isso. Devia ser alguma mulher que tava com ciúme do namorado, mas não um negão.
Não faça isso.
Cara, assim, teve ela continua vivendo. É só isso que eu pergunto.
Teve uma colega minha que foi dividir o apartamento comigo, que ela namorava um guri que era pai que recebia o erê, não sei das quantas. E ela me contou isso. As pessoas me contam isso. Eu não sei pra quê. Eu não preciso desse tipo de informação. Daí, tava naquela época dos duendes, sabe? Que tudo era duende, que se botava maçã pro duende, a maçã...
Porra, cara, desculpa quem acredita, cara, mas eu não vou ser grosseiro, mas, puta, uma vez uma amiga minha falou, pô, uma vez eu vi um duende na minha casa. Nunca mais eu falei com ela, cara. Nunca mais. Por causa do duende.
Eu sei que a gente tinha um monte de duende. Tu botava uma maçã pro duende, a maçã murchava e não estragava. Umas coisas
mas assim. É lógico que a maçã murcha. E um dia a maçã murcha. Ele vai achar que é um duende, porra.
Não precisa de duende pra isso. Não precisa de nome. É, só precisa doar.
É. Daí ela tinha um altar, né? Cheio de duende, cheio de gnomo, cheio de não sei do que. Porque o negócio é, assim, uma coisa que abrange várias coisas, né? Tu não acredita só em duende, tu acredita em santo, anjo, duende e afins, né? Daí ela botou sal na água pra tirar a energia pesada da casa, né?
E uns negativos.
E aquela porcaria... O sal era pra descer, né? E ficar no fundo, né?
Uhum.
E aquela porcaria nunca desceu e nunca ficou no fundo, cara. Duas semanas aquele negócio emboiava assim na água. Eu já queria trocar de quarto, né? Mas daí não deixaram. E daí ela contava a história que piscava a luz. E daí começou a queimar um monte de lâmpada dentro do apartamento. Olha, ela contou que ela foi dormir uma noite na casa do namorado e o cabelo dela levantava assim, que é como se tivesse alguém mexendo. E o controle remoto trocava a direção. Daí ela me contou tudo isso e depois ela levou o cara lá no apartamento pra gente conhecer o cara. Agora tu imagina como que eu reagia na frente desse homem? A minha vontade era sair correndo?
Mas é.
Vou falar uma história bizarra que aconteceu comigo, esse negócio de água. Falei já, né, minha mãe espírita e tudo mais. Então ela sempre cultivou, principalmente quando ela tava mais fanática e tal, esse esquema de botar água debaixo da cama, entendeu?
A água embaixo da cama?
É, um copo d'água embaixo da cama.
Pra quê?
Eu prefiro não perguntar, eu nunca perguntei.
Mas é bom ou ruim?
É bom.
Energia. Se for ruim, porra.
Não, é uma questão, ainda é minha mãe, né? Não, mas tem lá uma questão de energia e tudo mais, essas besteiras todas aí. Com o tempo, assim, eu olhei assim debaixo da cama, que bosta, cara, um copo vazio. Aí eu olhei lá, mãe, ó, um copo vazio. Ela olhou assim, sério, esse copo tá vazio? Tá. Ué, mas eu coloquei ontem com água debaixo da tua cama.
Tio Jovino que foi lá.
Não sei. Aí, beleza, ela pegou e colocou de novo.
É o cachorro, ué. É. Tá com sede.
Depois de 3 dias com a água sumindo, eu descobri que era o meu cachorro que tava bebendo a água.
porra, é foda. Uma história maneira, assim, porque pode ser que as coisas que aconteçam sejam coisas ruins, mas pode ser que sejam coisas maneiras também. São pessoas perdidas que estão tentando achar um caminho, assim.
Ah, mas aconteceu coisa boa comigo. Mística, digamos assim, entendeu? De pessoa que eu não conheço, tipo, eu tava desempregado, pessoa que eu não conheço, chegar pra mim, ou que eu falo pouco, e do nada dizer, ó, tu vai já arranjar um trabalho, que eu sei. E na semana seguinte, contratado.
Pô, maneiro.
É, legal. A Phoebe esqueceu de contar um negócio aí.
Mês passado, eu tava colocando o Henrique, né, o filhinho mais novo, pra dormir. Ele tem 2 aninhos, ainda usa fralda, acabou de fazer 2 aninhos. Aí eu botei ele no trocador. Enquanto trocava, botava a fraldinha noturna dele, o pijaminha, aí eu fui cantando uma música, falava sobre anjos. E cantando aquela musiquinha de anjo, ele brincando com o carrinho entretido. Aí arrumei ele todinho, peguei, botei ele no colo. Aí eu falei, não, deixa eu fazer a oração do anjo da guarda em voz alta. Aí botei a mão na cabeça dele, fiquei, santo anjo do Senhor, mentalizando um monte de coisas boas pra ele, passando a mão no cabelinho dele e rezando. Quando terminei, o tempo todo entretido com o carrinho, sem tirar os olhos do carrinho. Aí peguei e botei ele no berço, ele com o carrinho na mão, brincando com o carrinho. De repente, quando eu fui fechar o cortinado do berço, ele olhou pra mim, fixou os olhos, assim, uns 10 centímetros acima da minha cabeça, paralisou. Ele, do jeito que tava segurando o carrinho, assim, com o bracinho no ar, o bracinho ficou parado. E ele olhando, ele não piscou. Escava os olhos, olhando pra cima da minha cabeça. Aí eu disse, eu é que não vou olhar pra ver o que é, né?
Tinha que ter virado naquela hora.
Isso ficou, que é mãe,
ele,
né?
Ele parado e eu parado também. Nisso entra a minha filha de 5 anos correndo no quarto. E ela entrou correndo, ela não viu a cena, porque o berço, ele tem o protetor lateral e tal, então ela não viu o irmão lá dentro. Sabia que tava lá, mas não viu o irmão nem pra onde ele tava olhando, que era pro alto da minha cabeça. Ela entrou correndo, do jeito que ela entrou no quarto correndo, ela se jogou na poltrona, rindo. Aí eu olhou pra mim e disse, mãe, tem um anjo na sua cabeça.
Ah.
Caralho, que foda.
Não,
aí
isso é verdade.
Ficou e... Depois ela disse que era uma luz branca. Ela me perguntou no dia seguinte, né? A gente conversando, Amelie, o que foi aquilo que você viu? Ela disse, não sei, mãe, era um negócio. Aí eu disse, que negócio? Ah, era uma luz branca. Aí ela perguntou, o que era aquilo, mamãe? Eu disse, eu que vou saber, tu que viu o negócio. Aí ela, era um anjo? Eu disse, devia ser.
Meu pô, Deus. Maneiro, bonito, hein, cara? Meu filho tá pra pô, nascer
agora. Tu tá achando tudo bonito, cara?
Pô, mas é, cara.
É autodefesa.
Não, mas é maneiro, cara. Se você pensar que existe em 2 lados de toda a moeda, né? Porra, então acho bonito de
ver. É, mas tua moeda aí só tá tendo um lado.
Não, porra. Mas é maneiro, cara. E agora meu filho tá pra nascer, então essas paradas sempre me deixam emocionado. Eu acho maneiro pra caralho isso, sabe? Bonitinho pra caralho tu ver a parada, sabe?
Tava cantando musiquinha de anjo. Fiz uma oração pedindo que os anjos protegessem o meu filho. Eu imagino que o anjo tenha vindo da bênção dele, tenha vindo. Que foi algo estranho, foi. Nunca tinha assim, acontecido. Nunca tinha visto espíritos nem nada. Nunca. A minha filha passou esses 5 anos sem nunca ter olhado mais do que 2 segundos pra uma parede.
Bonito, bonito. História bonita. Pra relaxar aí. Pra...
É, esse silêncio demonstrou que é um relaxo.
Aham, eu tô bem relaxada agora, sabendo que até anjo vai vir.
Ó, meu cachorro latiu agora, tá vendo?
Eu tenho medo de cães uivando à noite. Sempre acho que alguém morreu, assim.
Ah, mas isso aí, tu e porra. Meio mundo.
Então não, vem aqui em casa, cara.
Vocês já ouviram gato no cio?
Puta,
é horrível, cara. Ah, gato no cio é um horror. Parece uma criança morrendo, né?
Olha, eu queria dizer que eu sou uma excelente imitadora de gato no cio.
Faz aí, Elba. Faz aí, Elba.
Não posso fazer porque eu só sei fazer alto.
Ah, então faz aí, Elba.
Não posso.
Não, ela grava e depois você
coloca. Eu aprendi quando eu morava com umas meninas lá do interior de Santa Catarina.
Você sabe que você só tá complicando a história, né, cara? Mas tudo bem.
Eu chegava em casa, sentava na porta do quarto delas de madrugada e ficava imitando o gato. Daí eu escutava elas abrindo a janela pra xingar o gato.
Mas vocês não sentem que eles estão, tipo, se comunicando mesmo, assim?
Não, é só prazer, PH. O gato só
tá sentindo prazer. Não, tem um padrão ali.
Tem, é me dá, não dou.
É, yes, baby, yes, baby.
Vem pegar.
Ai, vamos pros medos idiotas, pra terceira parte?
Vamos lá.
Nenhum medo é idiota.
Nenhum medo? Tem medo que é idiota. Eu passei lá naquelas comunidades de Orkut que tem top 5 medos idiotas e tinha uns bem engraçados, assim. Tinha alguns que eu selecionei pouquinhos, né? Mas, assim, anões andando rápido. Tinha gente que tinha medo de aparecer um jacaré no vaso sanitário.
Não, a cobra.
Não, tem cobra. Um
porco.
Cobra.
Acho que é do porco, por causa disso. Os caras botam a cobra no esgoto lá do colégio. E aí ela vai pro. Sai no vaso sanitário, assim.
Não, cara, eu odeio filme de terror.
Eu não vejo. Sério.
Eu odeio. E quando eu tava trabalhando no cinema com Rapadura, que eu tinha que assistir, era sorteado filme de terror. Recentemente eu assisti até a metade um, que é uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida. Qual é o tal de Atividade Paranormal.
Não, nem fala, nem Nunca fala, mais. Nem fala, nem fala.
Eu cara. Não vejo.
Eu vi o primeiro.
Eu assisti, cara.
Diogo, não é pesado o negócio?
Porra, cara. Pelo amor de Deus, não é mesmo esculacha até hoje pode essa porra. Eu assisti não filme de tarde com ela.
Cara. Gente, eu fiquei com raiva naquele final. Eu achei.
O 2 tem criança.
Não, vamos falar sobre. Eu peço encarecidamente, assim, tipo, tá eu realmente não gosto. Eu só fui passar a dormir bem depois de uma semana e meia, mais ou menos, cara. Eu fiquei muito mal.
Peço encarecidamente. Eu também peço pra mim mesmo, eu vou parar. Falando de medo idiota, também tem atitudes idiotas contra medo, né? Por exemplo, sabe, coisa que não vai resolver. Por exemplo, você escuta um ruído na sala, ou, por exemplo, meu cachorro late pra sala, coisa do tipo. Assim, eu faço algo tão absurdo que não vai adiantar em nada. Eu me cubro com o lençol todinho. Meu pessoal fica de Kevlar?
Pode crer. Parada de armadura impenetrável, né? O lençol.
Então, vou pra guerra. Eu vou de lençol pra guerra.
Resolveu o problema. Pra que fazer armadura? Tem que
é que o que os olhos não veem, o coração não sente.
A pés não sentem, o coração não vê. Esse é o grande lance.
Tem gente que tem medo da música Revolution 9 dos Beatles.
Que música é essa?
Fica lá, number 9, number 9.
É, mas isso é um código, né?
Ah, é código? Pra quê?
Ai, porra, ela vem.
Código do além.
Tô brincando.
Mas
eu tenho medo, eu tenho medo de copo estourar.
Copo estourar?
Força dos espíritos. Eu tô com um copo aqui segurando na mão.
Ah, meu Deus.
Sabe o que é que eu tenho medo, assim? É um medo bem idiota, porque fui eu quem produzi esse medo. Costumo vir à noite jogando Call of Duty, que é um joguinho de tiro aqui, que você fica tenso, entendeu?
Pô, é muito tenso.
É online, eu jogo online e tal, e é com a galera aqui, eu fico todo tenso aqui, pá, jogando. Quando é feio, a televisão desliga, pum. É porque eu programei esta merda pra desligar 3 horas da manhã todo dia.
Ah!
E eu sempre me assusto.
Então tira essa programação.
Não, mas aí eu acordo com a televisão ligada já. É pior, é outro medo. Tá Ana Maria Braga falando antes de eu ir pro trabalho.
Acorda, menina. Acorda, menina!
Acorda!
Cara,
que horror!
Sabe uma parada que eu tenho o maior cagaço também? Da caneta Bic, maluco. A caneta Bic, pra mim, ela é uma bomba relógio. Porque aquela pra merda, mim, ela vai. Ela é o quê? Uma sonda alienígena?
Uma sonda,
Pô, cara, ela pode estourar a qualquer momento. Às vezes você tá segurando a Bic e ela explode na sua mão e começa a vazar tinta, cara. Eu nunca vi uma porra dessa.
Aquela caneta tinta dela é meio corrosiva.
Cara, às vezes você pega a caneta Bic, ela passa 5 anos virada de ponta cabeça. Aí você vai escrever, a tinta volta e ela volta uma tinta. Tsunami, maluco.
É antigravitacional o negócio.
Porra, cara, não dá pra entender, cara. Às vezes você deixa ela 5 anos, vira, escreve, isso aqui, aí você resolve botar no bolso e ela destrói a tua camisa.
É porque assim, não sei se tu sabe, Diogo, as meninas aí, se fiquem à vontade, tenham vergonha se não souberem, mas a caneta Bic, ela é um ser vivo, certo?
Realmente eu não sabia disso, cara.
Ser vivo.
É verdade. Vocês nunca reparam que elas aparecem do nada.
Caralho.
E pior, elas desaparecem do nada.
Nos lugares mais inusitados.
Não adianta, toda casa tem uma caneta Bic.
Você não comprou. Você não sabe de onde ela veio.
Mas
tem. Você nunca comprou uma caneta Bic.
A caneta Bic, ela é tipo um anjo, né? Porque quando você precisa, ela tá lá.
É o que eu falo.
Não, aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Quando eu preciso, nunca tá.
Mas, não, esse é o grande lance da caneta Bic. Por isso que ela é um ser vivo. Ela só. Ela é um gnomo. Pronto. Ah, tô aqui. Sumiu.
É por isso que ela tem aquele chapéuzinho em cima, né?
Exatamente.
Caralho, pode crer.
E ela também tem uma sonda. Ela é uma sonda alienígena, não sei se vocês sabem, né?
Olha, PH, eu não sei muito bem o que você faz com as suas bics, assim.
Mas assim, as canetas Bics, elas sempre estão por perto. E de vez em quando só que elas aparecem. Mas na verdade elas estão capturando informações da gente.
Ah, entendi.
E quando aquela tampinha quebra, aquela parte da tampinha quebra, é porque voltou pro planeta natal das canetas Bics e eles estão recolhendo as informações dela, da gente.
Ah, então na verdade a tampinha é o pendrive dela.
Exatamente, é por aí.
PH, repare nas fezes do teu cachorro.
Ah.
Tem uma tampinha ali, metade. Eu rabicho. Porra, mas.
Ah, eu entendi! Puta,
ele entendeu! Eu já tava quase desenhando aqui.
Eu ia olhar agora.
É, eu pensei que eu tinha dado uma olhadinha assim pro lado.
É, não, eu descer com ele pra ele. Bora, meu filho.
Ô, Ô Diogo, mas qual que é teu medo idiota, assim?
Cara, são tantos, assim, medo idiota, cara. Eu tenho medo de gato.
Ah, gato... eu também. Gato não é um bicho confiável.
Pois é, e é principalmente porque o gato, ele faz coisas e olha pra locais que não tinham que ser olhados, assim. Você não tinha... O gato...
Exatamente.
Tem... Animais que me encaram, eu fico meio bolado, assim. Tipo, o gato, ele às vezes para e fica olhando pra tua cara. Aí eu pergunto, cara, o que que foi? Tá olhando por quê?
Sou tu bonito. Pergunta e foge. Tu pergunta e foge. Porra, pra ele não responder.
Aí ele te dá aquele miado, assim, né?
Pois é. É, ele tá falando com você, obviamente, assim. Às vezes o gato tá olhando pra você, mas ele tá olhando pra 3 centímetros da sua cabeça, assim. Aí tu, puta merda, cara, o que esse filho da puta tá vendo ali? O Afonso tinha casa... O Afonso tem gato preto em casa, né? Afonso Solano lá no Matando Robô Gigante. Eu via na casa dele, cara, eu não tocava nos gatos nem não, bicho. Às vezes a gente tava na mesa, sentado, comendo alguma coisa, falando uma parada, e daqui a pouco vinha o gato, tipo, da sombra, sabe? Ele tava ali o tempo todo, sabe? Olhando pra gente. Aí ele olhava, aí ia pra cima da mesa, assim. Falava, caralho. Aí ele parava, ficava olhando pra você. Tipo, 5 minutos. E aí, embora.
Ele quer comida, ué.
Ah, não, cara. Se quer comida, fala. Cachorro, quando quer alguma coisa, ele fala. Ele late pra você. O gato, não. O gato fica te encarando. Porra, cara. Ele tá absorvendo alguma coisa, tá sugando minha energia, sei lá, cara.
Ele deve ser do planeta da Bic.
Exatamente. Tá ali pra puxar informação.
É, vocês hoje estão rindo aí e tal. Na próxima Caneta Bic a gente conversa, tá?
Na verdade, os gnomos estão por trás de tudo, né, cara?
É uma máfia. É uma máfia irlandesa de gnomos.
Vocês estão rindo ainda, isso.
Gnomos e leprechauns.
Vou fazer meu altarzinho aqui de gnomo, cara, pra
Vou
ver.
Pegar. E a caneta Bic verde?
A caneta Bic verde, ela, na verdade, é quem chama as outras canetas, entendeu?
Não, mas ela é uma lenta, ela é a mais rara de todas.
Ela é a mais rara de todas.
É o doente mora, assim.
Exatamente, ela só convoca, ela é a líder. Então, são poucas, existem poucas no mundo.
Ela é praticamente tipo aquele... Lembra o Alien Mãe? Ela é praticamente...
Eu tava lembrando de um quadro na casa dos meus pais, né, que eu tinha medo pra caramba, assim, que era uma pintura, assim, de um homem. Parecia aqueles trabalhadores de navio, uma boina, barba por fazer, assim. Parecia que ele tava sempre te olhando, né? É um quadro bem legal, assim, pra você ter em casa, né?
Caraca!
Mas por que que as pessoas têm quadro mesmo, de imagens de pessoas?
É, exatamente.
Por que as pessoas têm quadro de preto velho?
Por que as pessoas têm quadro? Pra que isso?
O meu é tudo de florzinha, de borboletinha.
Eu odeio quadros. Arte.
Cara, e a minha avó, que tinha não é a Sagrada Família, ela tinha um quadro na sala dela com Sagrado Coração, é isso? Que tem Jesus com coração, assim?
Sim,
E Nossa Senhora do lado. Cara, aquele quadro me cagava de medo dele. Aquele Jesus piscava, cara. Ninguém me disse que aquele Jesus não piscava, ele piscava.
Pô, mas isso é brabo. Tem algumas estátuas que os caras fazem, eu não sei como é que o desgraçado... Por isso que eu acho que o cara é artista. O cara faz algumas paradas pra que em qualquer lugar que você esteja no mesmo cômodo do que aquela estátua, ela vai estar olhando pra você.
É.
Cara, você pode atravessar de um lado ao outro, ela vai acompanhar você.
Vai.
Porra, é foda.
É, o Robocop fazia isso comigo.
Robocop.
É, porque meu pai, assim, é que nem eu, assim, negócio de cinema, quadrinho, essas coisas assim. E daí ele comprou um bendito quadro do Robocop, colocou no meu quarto, entendeu? Tipo, o Robocop tá assim de lado, saindo do carro, e ele ficava sempre olhando pra mim, pra onde eu fosse no meu quarto. Tudo bem que era o Robocop e tal, e não fosse um amigo da vizinhança, mas... Não é confortável, entendeu?
Ele tá te vigiando, afinal de contas, você não pode errar em nada, né?
É, eu não tenho irmão, eu dormia só no quarto com o Robocop.
Caraca, passou do limite da segurança, né, cara?
Tá entendendo? Algo assim que teoricamente era pra proteger a polícia.
Aí você tocava a música dos Mamonas Assassinas, Robocop Gay.
Felizmente, né? Ainda não tinha essa música, ainda não tinha esse conceito de Robocop.
Uma parada que eu tenho cagaço pra caraca, é, por exemplo, quando eu não uso um calçado há muito tempo, vesti ele, assim. Eu sempre fico cagado, porque quando eu era moleque, teve uma amiga da minha mãe que ela calçou um tênis, tinha um escorpião dentro. E ficou o pé dela. E aí, pô, depois disso, cara, eu começava a imaginar que podia ter todos os bichos, cara. Sempre que eu vou calçar, se eu, tipo, não usei durante... Há 2 dias que eu não uso aquele tênis, ou aquele sapato, eu pego ele, abro, tiro a língua do tênis, ou dou uma olhada dentro depois que eu calço, cara. E quando eu não faço isso, eu estou assumindo o risco de que pode ter qualquer criatura dentro do meu tênis.
Principalmente morando perto aí do lugar onde você
mora. É, bosque aí, né? Cobra.
Um bosque maldito.
É, o silêncio aí é porque eu coloquei a foto do Robocop, que era do quadro.
Ah, caralho.
E assim, não tem os olhos não acompanhavam. O negócio que a cabeça parecia acompanhar, entendeu?
Caraca, não, e a boca parece que se mexe.
Assim, a boca parece que se mexe. Fiquem andando assim, ó. Vocês estão vendo o quadro, todo mundo abre o quadro aí, ó. Olha aí, acesso no blog, acesso no blog.
Não, mas olha só, cara.
Dá a sensação mesmo.
Se você olhar com atenção, você vê os olhos dele dentro do visor.
É isso, não, cara. É isso.
Não, olha ali, pô. Dá pra ver pelo menos o olho direito dele.
Dá pra ver, sim.
Vocês estão vendo aí?
É, dá pra ver. Dá pra ver. É verdade.
E você mandou até o medo idiota lá que eu ri, assim.
É idiota, né?
Quem? O medo idiota da Yuba.
Então, dentre meus muitos medos idiotas, eu tenho um problema com carros.
Como assim?
Eu tô sentada de frente para um carro e eu começo a ver os faróizinhos, o para-choque. Aquilo parece um rosto. E aquele rosto, às vezes, não é um rosto amigável.
Exatamente. Principalmente o do Peugeot hatch. Caraca. Ele tá Chevette. De bocão aberto, rindo pra ti, ó.
Chevette. Eu me cagava de medo de um Chevette que o meu pai tinha.
Porra.
Cara, eu não, uma vez a minha prima fugiu, sei lá o que a minha prima foi fazer, que eu tive que ficar esperando por ela das 2 às 5 da manhã, sentada na rua, na porta da minha casa, e aquele Chevette olhando pra mim, e eu olhando pra aquele Chevette, e aquela rua deserta. Ai, gente, aquilo foi pavoroso.
Mas é engraçado, tem uns carros que tem umas carinhas mesmo, que lembro mesmo. Por exemplo, o Clio tem cara de meio bundão, assim. Olha o carro bundão. Você olha pra cara dele, é tipo, aí tu, porra, que merda. Fusquinha também. Fusquinha tá cara de maneiro, amiguinho. Ó,
esse olho do Peugeot aqui não é um olho meio diabólico?
Não,
esse
Peugeot, ele tá rindo, ele tá de boca aberta.
Não, mas
assim,
olha o farol. Olha o farol, às vezes não parece uma coisa meio diabólica.
É verdade.
Tá vendo o bocão do Peugeot? Dá pra ver o bocão do Peugeot, o nariz. Corrido, né? E os olhos, assim, ó. Ah, eu vou sonhar com o Peugeot.
Ora, meu pai...
Agora imagina o Robocop saindo do Peugeot.
O Chevette pra mim era pavoroso. E assim, foto minha, eu também tenho medo.
Foto sua?
Foto, qualquer foto, inclusive minha. Assim, depois que a foto tá lá, qualquer foto. Porque assim, por exemplo, eu tô aqui, a gente tá falando essas coisas de terror, né? E eu tô olhando uma foto minha com coroa. Então eu já minha boca mexer na foto umas 3 vezes.
Ai, meu Deus.
Sabe? Então, essas coisas assim, medo também. É. Tu quer cagar bonito na história do Robocop? Na sala da minha avó tem uma foto do meu vô que já morreu.
Isso não é necessário.
E ele já vai atrás.
Aí ele olha atrás, caraca.
Puta! E uma vez o quadro caiu em pé, assim, não sofreu um arranhãozinho, não quebrou o vidro. E caiu. Puf!
Caraca. Mas
estranho é se tivesse um Mussum dentro, né, cara? Tem umas paradas dessas que o Mussum fica mexendo dentro do quadro. É muito bizarro.
Aí você deixa o copo do lado, ele vai com um canudinho, começa a tomar.
Você vê como o pessoal do Harry Potter não inventou nada, né, cara?
Pô, tem uma parada que me assusta pra cacete, cara, que é quando você tá subindo a ladeira, né? Você vai subindo, subindo, subindo a ladeira e você tá chegando no final dela e você não vê o ADC. Porra, cara.
Isso é tenebroso.
Pô, cara, isso pra mim é penhasco. Eu vou, caralho, penhasco, penhasco, penhasco. Ah, tem rua, tem rua. E, cara, mas direto. O coração vai batendo, aumentando. Tem rua. E, tipo, é uma porra bem idiota, né?
Porque vocês moram.
A prefeitura de que governo faria uma rua que termina num penhasco?
Cara. Ah, eu penso nisso com aquelas subidas nos shoppings, rampa. Eu acho que também vai terminar em algo que você vai cair com o carro, assim.
Não, e elevador, quando abre, que existe sempre a possibilidade dele não estar lá.
Não, de ter um fantasma dentro, é o meu caso.
Putz.
Elevador com espelho, né, Elba?
Assim, eu costumo deixar coisas dentro do elevador, mas não é bem fantasma.
Como assim, cara? Fala tipo Flatus. Não deixa de ser uma entidade presente ali.
Deixa uma bomba lá.
A pessoa sente quando entra, é uma mediunidade.
O que é que acontece? Aqui em casa tem um grande problema. Um dos seres que eu mais gosto nesse mundo é talvez um dos seres que mais me dê medo, que é meu cachorro. É baseado até no Moreira Campos, né? Tem um livro de contos dele que é Dizem que os cães veem coisas.
Eles veem.
É sério.
Sabe que
é sério. Aqui meu apartamento é muito pequeno, sabe? E eu costumo deixar a porta aberta porque, enfim, né? Porta do quarto aberta. De vez em quando, de vez em sempre, na verdade, meu cachorro sai, às vezes dormindo, levanta a orelha. Aí, opa, alguém vai chegar, sei lá, minha mãe vai vir aqui, a namorada vai vir aqui, coisa do tipo. E ele simplesmente sai, senta e fica olhando pro corredor escuro. Só isso que ele faz.
Caramba. Só?
Uma orelha levantada.
Eu já teria me cagado se fosse tu.
Não, mas olha só, e, assim,
mas ele faz muito isso. Cachorro, cara, faz muito isso.
Ah, mas ele escuta. Cachorro sente. É, pode sentir terremotos antes.
Pois é, cara. Isso que eu, assim, porra, eu não tenho uma opinião formada, assim, 100%. Falar, não, eu acredito que existem espíritos ou não. Eu não tenho opinião formada. Eu acho que existe a possibilidade.
É a chave.
Não, mas eu acho que existe a possibilidade, sim, de existir. Não, eu não acho que é dessa forma fantástica como a gente imagina. Eu acho que essa criação fantástica é a nossa cabeça atuando em cima daquilo ali.
Nem sempre.
É, mas é minha opinião de merda, assim. Eu acho. Sim, não, sim. Tô falando que eu tô certo, só falando o que eu acho. O cachorro, o nosso cérebro, ele já é mega limitado. A gente, nosso olfato, nossos sentidos, eles são limitados. O cachorro, ele tem, tipo, o olfato apuradíssimo, não sei quantas vezes mais do que a gente. A
audição também.
É muito mais apurada que a nossa. Cara, imagina o que o bicho não vai escutar, cara. O bicho exatamente. É capaz de escutar uma formiga não, a mosca batendo na porta do lado de fora da tua casa, cara. Então ele vai ouvir uma porra dessa, ele vai, pum, o elevador mexe, ele sabe que o elevador tá mexendo na tua portaria. Pô, aqui em casa tem um matagal, assim, mais pra frente, eu olho pra janela aqui, eu vejo nada, só vejo as árvores e a lua no fundo. Cara, o cachorro para e late lá pra baixo, ele fica latindo lá pra baixo.
Eu não passo embaixo de fio.
De fio?
Não é
fio?
Com medo do chifre enganchar, não, viu?
Que fio? Como assim?
Qual que fio? Defina fio.
Não, falta ser fio. Não, eu vou falar besteira.
Tá, mas fio elétrico, por exemplo, de poste, como é que tu faz pra andar?
Fiação da rua.
Fiação da rua?
Pois é, não tem como é que tu faz pra andar?
Ela nunca saiu do quarteirão dela.
Não, acho. Agora, passo correndo, né?
Com guarda-chuva?
Mas não. Por que isso?
Porque eu tenho medo do troço chorar. Porque ai, no Rio, na época que
ela morava... prefere não permanecer debaixo do fio. Esse é o grande
lance. Olha, na época que eu morava no Rio, era muito comum de vez em quando um fio daquele soltar e bater no chão. Lá, tipo,
lá nego a chamava isso de pular corda, né?
Elástico. Brincar de elástico.
Eu sou da época que os bueiros ainda eram novos, ainda não explodiam.
Mas pô, os fios caíam.
Isso aqui é amarelinha, agressiva, né? Amarelinha hardcore lá no Rio. Se não passar por cima, ela explode em você, maluco.
Campo minado, cara.
E inclusive aqui nesse meu apartamento novo, né? Que a gente tá morando há menos de um ano e já estourou um gerador aqui.
Meu Deus, mas isso aí é energia do lugar.
Eu sei que tem a ver com energia, realmente, tem a ver com energia.
Energia ruim do lugar?
É.
Porra. Oh, que horror.
No dia do meu casamento, estourou um transformador no poste. Será que era algum sinal?
Era uma...
Olha, mais claro, não, isso
era
não
queda de sinal.
Porque o meu marido, ele tem um encosto. E o encosto dele não gosta de mim. Isso aí é, já...
Negão. Olha, já passamos...
É o negão de... da menina.
Não, não é o negão, não. Né? O encosto dele não gosta de mim, isso aí eu já notei.
Olha, eu vou ignorar seu comentário, vou fingir que
eu também.
Eu já estava muito feliz pra dormir, assim. É, não pretendo modificar.
Muitas piadas.
É uma parada que eu vou perguntar.
Nada sadias.
Uma pergunta agora pra gente separar os homens dos meninos. Quem é que passa por baixo de escada na rua?
Ah, eu passo.
Pô, cara, eu na dúvida, eu prefiro evitar, cara.
Não, eu passo tranquilo, contorno, mas tem um negócio assim. Que eu não gosto mesmo. Se eu tiver deitado e alguém passar por cima assim de mim, entendeu?
Caralho, é porque você vai virar menino, vai virar mulher?
Porra, mas tu não mora sozinho?
Não, mas se eu tiver, por exemplo, tô jogando futebol, eu caio, ou então fico deitado, descansando, o nego passa assim por cima de mim, entendeu?
Realmente, vamos passar por cima do outro.
Não,
é,
não.
É meio feio.
Tá vendo? Eu devia ter dito as piadas do encosto aí, né? O pessoal não me maneira, mas eu maneiro.
Eu ia achar meio estranho.
Mas o PH, você tem receio porque você acha que vai parar de crescer? Ou porque você acha que não vai casar? Ou porque você não vai ser a mulher?
Não, casar é varrer o pé. Casar é varrer o pé.
Ah, é verdade. É,
sei lá, vou ficar paralisado ali no chão, entendeu? Certeza.
Vai tirar alto.
Passar por cima de você, você não, pode...
Não, se alguém passa, eu começo a me mexer rigorosamente, assim. Tá tudo funcionando, pronto.
Só pra garantir que não fez efeito, né, cara?
Exatamente. Ou então pra não deixar o efeito ir do dedo mindinho até a cabeça.
Eu tinha um trauma quando eu era pequeno, de tanto minha mãe reclamar, de a gente amarrava, né, toalha, lençol, no pescoço pra fingir super-homem, né? E aí ficava, eu sou Batman e tal, não sei o quê. E aí amarrava, dava um nó com um lençol em volta do pescoço. E a mãe sempre reclamou pra gente não fazer isso, porque se o lençol prender em algum local, vai estrangular a gente.
Tem que cortar.
Exatamente. É inteligente isso. Só que foi tanto que hoje em dia, eu não, depois de um tempo, eu nunca mais fiz isso. Então hoje, qualquer brincadeira que eu vejo meus sobrinhos colocando lençol, ou eu vou colocar, eu faço no estilo romano, tá qual é? Eu boto pra dentro da blusa. Prendo lá no short, saco.
Herói que é herói não usa capa, né?
É, eu sei, mas na verdade herói que é herói usa capa, porque ele caga pra isso.
É o primeiro fator, né?
É, exatamente.
Assim, eu tenho medo, até hoje, baseado num trauma, né? Uhum. Que assim, eu não consigo abrir a porta do carro, da porta que tá virada pra rua, se eu não ter certeza suficiente que não vem um carro, por mais que ele passe metros da porta do carro, entendeu?
Mas é perigoso.
Ah, não, mas eu acho que o certo é olhar, né?
Não, o certo é olhar, mas assim, por mais que venha o carro e ele vá passar a 2 metros de distância da porta aberta, eu não consigo abrir a porta.
É, eu também espero passar.
Quando eu era pequeno, meu pai abriu a porta e um caminhão levou a porta do carro.
Caralho! Ah, é o caminhão assim, do malandro aí que mandou e-mail, bicho.
Não, ele levou bonito a porta do carro. Era um Verona, assim. Blá.
Era criança, cara?
Eu era pivete. O vidro estourou, foi vidro pra todo lado e tudo mais. Mas, você imagina, você olha pro lado e o carro não tem mais porta.
É, você ficou traumatizado, hein?
Eu fiquei cagado, na verdade.
Ainda bem que o seu trauma não foi tão grande, porque podia ser um trauma de nunca mais abro portas na minha vida.
É. Só entrar pela janela, Mr. Bean, já pensou? É.
Mr. Bean sofreu um acidente hoje.
Que isso?
De carro.
Tá de sacanagem.
Demoliu um carro que custa não sei quantos milhões.
Certo. Peraí, o Mr. Bean, ele anda naquele carrinho pequenininho. Como é que ele demoliu o outro?
Quando ele tá paisana.
É, quando ele tá paisana, ele gosta de correr em carros esportivos e se ferrou aí.
Que isso, cara?
E eu falei isso sem saber.
Olha, é a segunda vez.
Porra, PH.
Segunda vez, o mesmo
segunda
carro.
Segunda vez, PH.
Hoje à noite eu vou falar pra caralho. Vou gravar hoje à noite.
Grava não, que se der a primeira interferência aí, tu vai ouvir muita gente conversando contigo, bicho.
Enche a cara, PH, enche a cara.
Não, esse negócio de gravar não dá certo. Atividade paranormal.
Não, hoje foi light, tá? Essa gravação de hoje foi bem light.
Foi super light.
Foi. Teve uma gravação que a gente fez, eu acho que foi do segundo, que eu tava me preparando pra Halloween da escola que eu trabalhava e tinha vestido de noiva atrás de mim e a Phoebe começou a falar da noiva. Cara, o pelo do meu braço, o meu braço doía de tão arrepiado que ficava o pelo do meu braço. Foi horrível.
Ainda bem que, cara, eu espero não ser mais convidado para esse tipo de programa, assim. Porque, cara, eu uso...
Você usa o quê?
Tu usa vestido de noiva?
Você usa mods.
Eu uso a administração de crise, cara. Porque se eu começo a sentir que a parada tá muito tensa, eu vou começando a soltar piada.
Percebi, percebemos.
Falando mal de quem tá contando a parada, tentando...
É o que eu tô tentando fazer agora, entendeu?
Não, eu aprendi a maravilhosa arte de tirar o fone.
Ah, uma boa.
Ah, deixa eu falar uma coisa que eu tenho medo.
Fala.
Olhar pelo retrovisor do carro.
Meu assim, Deus, cara?
Batendo, então. Isso explica muita coisa, cara, na estatística feminina da direção, no trânsito.
Teve uma história aqui que eu não contei, que a menina falou lá que o pai dela... Que
acabou dirigia... o programa. Acabou o programa já, você não falou. Eu tô repetindo suas palavras, cara.
Só no que vem agora.
Não, que a Eva falou de retrovisor de carro, né? Uma história aqui que eu não contei.
Guarda pro próximo, olha que coisa bonita.
Ah, eu tô cagando de medo lá. Não, tá bom, não vou contar.
Como é que a menina deve ter olhado por trás? Conta pra eu não ficar com fama de barbeira à toa.
Já posso colocar o fone de novo?
Eu tinha que ter feito isso também, cara. Que merda.
Querem saber?
Conta.
Querer, não quero, né? Mas...
Bom, é da Nelly Magalhães, 28 anos. Não sou nerd, operadora de telemarketing, estudante de engenharia de produção mecânica.
Essa deve ser cada coisa.
Coitinho, sacanagem. Bom, o pai dela faleceu e o pai dela trabalhava lá numa fábrica, lá tinha os caminhões e tal. Os caminhoneiros sempre guardavam o caminhão antes que escurecesse e falavam que viam o pai dela fazendo a ronda noturna. Depois que o pai morreu. Aí um dia o amigo do irmão, mais o irmão dela, foram guardar o carro nos fundos lá do terreno, né, como de costume.
Agora tira o fone, agora tá na hora de tirar o fone.
E descendo com velocidade reduzida e faróis altos, estranhou que subia poeira na lateral, próximo a porta do motorista. E essa poeira não era proveniente dos pneus, assim. E pra cagaço geral dos dois, a poeira era proveniente de pegadas. E tais pegadas começaram a aparecer na frente do carro como se tivesse uma pessoa correndo na frente. Os cagões nem conferiram se o carro fora trancado. Pararam lá e saíram correndo.
Mas eu já tinha largado ali mesmo.
Eu tinha aberto a porta pro lado. O carro movimento.
Ali, ali.
Com medo que o dono das pegadas aparecesse. Assim.
Cara, mas eu tinha parado ali.
Eu tinha morrido ali. Eu morro fácil, é sério. Camarão pode me matar. Espírito.
PH, não olha pro lado aí.
Não, cara, o meu medo é olhar pelo retrovisor e ver alguém no banco de trás. Esse dia que eu fui de noiva, cadáver pra escola, que eu fiquei com medo de mim mesma, que eu olhava no espelho e levava susto. Cara, eu vim com aquilo atrás, assim, meu Deus. E aqui onde eu moro é mais deserto à noite, né? E daí, assim, é uma coisa meio macabra. Eu tinha que...
Eu também teria medo.
Não é? Cara, era pavoroso. Eu com aquela peruca preta, com aquela maquiagem de defunto, aquele vestido de noiva que eu não sei de quem era. Uhum. Olha.
Mas também tanta coisa pra você se fantasiar, tu vai logo com o agressivo, né?
É. Mas ficou legal aquela fantasia.
Então, vamos encerrar. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Coisas que Dão Medo 4. Eu acho que esse episódio foi mais tranquilo do que os anteriores.
É, tu chamou dois medrosos aqui, lógico, né?
É, claro. Esse é Coisas que Dão Medo 4, os cagões, né?
É.
PH, tio, obrigada pela coragem de participar aí, escutar as histórias. Que vocês tenham bons sonhos essa noite.
Oh, eu que agradeço. Eu agradeço de verdade. Vocês realizaram um sonho meu, repito, participar de um podcast com o Diogo Braga.
Que isso, cara?
Futuro pai.
Olha.
Cara, isso soa tão viado pra mim, ele ia dizer: ah, eu sonho de participar com as meninas no podcast.
Não. É porque com você eu já participei, né?
Porra, que isso.
Primeiro Monacast, o Afonso fica lá fazendo viadagem aí com você. Agora é o PH, eu acho que você atrai, hein?
E nego preocupado com o espírito, né? Tem que se preocupar com esses viados aí. Não, mas eu queria agradecer mais uma vez, mó barato. Não me chamem de novo pra esse tipo de programa. Se o PH for gravar, me chamem que eu fico segurando a mão dele pelo Skype.
Desculpa ter dito aquela coisa de viado. Ele foi dizer que foi um grande prazer, não sei o quê, que gravar com o Diogo.
Pô, mas é verdade, cara.
É viado mesmo,
tá? Eu sei, eu tô falando isso, tô brincadeira. Eu podia...
Sacanagem. E PH, pô, é uma honra também, cara, participar aqui contigo, foi um prazer sensacional, cara. E vou dormir bem, porque vou dormir com o Cartoon Network ligado.
Boa. Mas tu vai chegar no quarto, correndo, ou tu vai devagar apagando as luzes da casa?
Olha, você não pode demorar.
Eu acho que ele vai apagar a luz.
Eu vou, cara, eu provavelmente eu vou descer aqui em casa só pra fazer aquela vistoria pra ver se não tô me cagando.
Gente, agora deixa eu falar uma coisa séria.
Ah, não, não.
Amanhã a gente vai precisar gravar de novo.
Por quê?
Pra vocês relatarem as coisas que vão acontecer.
Ah, tá. Pensei que alguém tinha chegado aí do lado e disse: amanhã vocês vão ter que gravar.
Tipo a praga do Zé do Caixão, né? O Zé do Caixão, aquela.
Às vezes eu transmito recados.
Fib é estranha.
Cara, Fib é estranha,
Depois dessa encerra, de verdade.
Ah, risada nervosa no final.
Nessa hora o Diogo já acordou a mulher dele pra ir lá buscar ele. PH, tu mora sozinho, né?
É, né?
Ó, lembra que não pode dar descarga 3 vezes, nem bater palma 3 vezes no banheiro.
Lembra que não pode fazer nada agora.
Bota o pinico embaixo da cama e passa a noite.
Pois, não gere provas contra você agora, cara. Vai dormir.
E a tática do lençol é boa, viu? PH, é atestada por mim.
Não, é a que eu uso.
É, agora deixa só o nariz de fora. Se deixar a orelha, eles podem assoprar. Eu levei uma soprão.
Eu já levei um soprão. É foda.
Olha, acabou o contrato, encerrou há 5 minutos atrás. Você não...
Não, cara, eu levei um soprão, daí eu abri o olho.
O final tava feliz, gente. Vamos ficar assim.
Eu abri o olho, o quarto todo escuro. A hora que eu olho, assim, só vi a foto do vô de uma amiga minha que morreu. Não a minha amiga que morreu, o vô dela. No quarto escuro.
Tinha terminado bem, é sério. É,
eu te respeitava até 5 minutos atrás.
Cara, é o primeiro Coisas que Dão Medo que eu tô botando medo em alguém.
Aí, tá.
É a vingança.
Progredindo.
Não, vingança porque a gente não te fez nada, pelo amor de Deus.
Ela tá se vingando da gente e em vocês.
É, que coisa. Foca isso na pessoa certa, pô.
Parabéns, você assustou um cearense. Bota detalhe.
Parabéns, você assustou 2 cagões, né?
É. Porra. Passa no RH e pega a medalha, tá?
Muito bom, muito bom. Gente, se eu não dormir, eu vou mandar a conta do psicólogo pra vocês. Terapia do sono.
Qualquer coisa, tu liga.
A Phoebe manda os anjinhos aí pra vocês.
Vou mandar o anjinho da guarda. Posso rezar pro anjo da guarda de vocês? Posso?
Não, não quero ver bola brilhando em cima de mim.
Não, mas é maneiro. Essa coisa eu gosto, acho maneiro. Beijão pra vocês, PH.
Beijo, obrigada, Diogo. Valeu aí.
Um abraço.
Abraço.
Beijo, tchau.
Boa noite, tudo de bom. Um abraço. Seja feliz.